muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 222. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Início de vida do Switch 2 e sem muitas notícias, né, Jeff?
Sem muitas notícias, sem jogos, não sei. A gente vai discutir, vai ter Microsoft no podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre a falta ou não de jogos no Switch 2. E também a reunião dos acionistas, a reunião anual. Mas antes, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem seguir a gente nas principais redes sociais. Estamos no X, Twitter, Instagram, Blue Sky, arroba Conexão Nintendo ou arroba Conexão Nintendo. Também pode dar 5 estrelas para a gente no Spotify, Deezer, principais agregadores de conteúdo de podcast. A gente está na maioria deles, ou em todos. Caso não tenha, avisa a gente. E também pode deixar um comentário no www.conexãonintendo.com.br. Ajuda bastante a gente.
Bom, vamos começar pela notícia fora do mundo Nintendo. Microsoft anunciou demissões em massa e cancelamento de jogos, fechamento de estúdios e etc. Bom, teve uma reportagem do... Agora esqueci o nome do jornal, esqueci de anotar. Enfim, 9.100 pessoas foram demitidas. Dessas 9.100 pessoas, estão incluso algumas pessoas da divisão de jogos, né? Lembrando que essa foi acho que desde 2023 foi a quarta vez que a Microsoft demite. Chamou, o que está acontecendo? Muita demissão, eu não sei. Onde que você... Como alguém que gosta de Nintendo, por que a Microsoft demite e a Nintendo não precisa?
A Microsoft, ela demite, não parece que é por questão de lucro, né? Tem o Phil Spencer comentou, foi no e-mail interno, que eles estão melhores do que nunca, mas também pode ser só aquela fala lá do CEO, quando estão demitindo todo mundo. Mas a minha impressão é que eles têm que demitir porque eles têm muito funcionário, talvez eles tenham muitas... equipes que, olha e fala, se sobrepõe muitas roles, eu esqueci agora a palavra, a tradução para português. Cargos que sobrepõem. E, além disso, eles estão altamente nervosos em... se isso aqui não tá dando certo, a gente corta pela raiz. Ao invés de tentar melhorar, ao invés de tentar criar uma cultura sobre isso, a gente corta. Essa é a minha impressão quando... uma das notícias, tipo, o que eles cancelaram, né? Eles cancelaram... O jogo que a Rare tava fazendo, agora até esqueci o nome daquele jogo, que mostraram uma imagem Everwild. Qual o nome?
Everwilds, né?
Everwilds, isso. Tem muito Wilds que foi lançado aí, me confunde todo. Mas o Everwilds foi cancelado e Perfect Dark também foi cancelado, né? Teve jornalista depois falando que ele sabia como que tava mais ou menos o desenvolvimento interno, e o desenvolvimento interno de Perfect Dark não estava bom. Ele só tinha sido criado algumas cenas verticais, tudo, e meio que o que eles mostraram num gameplay em 2023 foi o que tinha, ou 2024, era o que tinha pra mostrar. Não tinha mais nada do jogo além daquilo. Mas aí, assim, a impressão é que eles não sabem gerenciar os times deles, os times ficam com muito tempo pra fazer as coisas, ou assim, ou poucas estimativas... E aí eles não gostam e vão lá e começam a cancelar tudo. Porque assim, esses dois jogos cancelados, eles pareciam que estavam num limbo. Assim, infelizmente são duas IPs da Rare, né? Inclusive um dos diretores da Rare que tava ainda lá, que trabalhou com o Banjo-Kazooie, ele provavelmente se demitiu depois disso. Mas a impressão é essa, a Microsoft, ela não tem uma cultura de fazer entregas, parece... De conseguir colocar um limite no time, gerenciar os times, né? Não ter uma boa gerência de time, os jogos não saem, eles têm que demitir. Eles têm, ou melhor, eles querem demitir porque nada tá saindo de lá. É difícil, assim, mas... assim, eu digo, tipo, cargos que um sobrepõe o outro. Talvez deveria ser um problema que eles resolveram em algum dos outros três layoffs, né? Eu acho que agora tá tarde demais pra você continuar vendo cargo que sobrepõe, né? Pô, quantas vezes você não percebe que cargo se sobrepõe, se for isso?
Eu acho que assim, o simples fato de você adquirir o estúdio, Activision Blizzard, você deve ter pegado um monte de empregado. E obviamente você vai ter os funcionários da Microsoft e os funcionários de cargos parecidos, né? Você não mantém as duas coisas. Eu acho que esses cargos que sobrepõem, acho que você mata uma charada. Mas assim, pro ouvinte ele contextualizar, Assim, eu peguei um dado aqui, em 2023, a Microsoft, ela fez uma demissão em massa e ela ficou com 20.100 funcionários. A Nintendo, hoje, 2025, ela tem 8.205. Vamos supor, a Microsoft, ela é o dobro da Nintendo, mas...
Você considera a Nintendo inteira ou só a Nintendo Japan?
Só a Nintendo, pelo menos, eu considero o que eles colocam como funcionários. Tipo, ambos os quadros foram tirados disso.
Entendi.
Tipo, terceirizado, eles não colocaram. Mas a quantidade de jogos que a Nintendo produz, que ela publica, eu não sei se é maior do que a Microsoft, mas, tipo assim, eu não tenho estudo sobre isso, mas parece que o volume é bem mais... Acho que dá pra dizer que eles conseguem fazer mais coisas, né? E com relação a lucro, eu tentei pesquisar, porque assim, relatório fiscal da Nintendo, eu já tô tão acostumado que eu consigo bater de olho e consigo ler o que tá acontecendo. O da Microsoft é um pouquinho mais difícil, porque a Microsoft é uma empresa que só não tem que não vive apenas de jogos. A Nintendo tem outros setores, mas a divisão delas de jogos é tipo 90% da empresa, né? Com relação o Phil Spencer, ele colocou uma mensagem dos cortes afirmando assim, os cortes foram feitos para encerrar ou reduzir o tamanho em determinadas áreas da empresa e seguir as diretrizes da Microsoft e eliminar camadas de gestão para aumentar agilidade e eficácia. Longe de mim querer defender gente rica ou diretor, mas pelo que ele afirmou, a decisão ela é de cima. É tipo, as diretrizes da Microsoft é vamos eliminar as coisas aí, porque a gente precisa das coisas agilizarem. E quando eu digo agilizar, o processo de jogos é muito demorado. Ou seja, se você tá fazendo Perfect Dark, você criou o estúdio em 2018. Óbvio que aí no meio tem uma pandemia, você tem que relativizar as coisas, né? Você cria um estúdio chamado The Initiative. Você faz um estúdio em 2018 com mais de 50 funcionários. Você anuncia o jogo em 2020. Aí depois você envolve a Crystal Dynamics no jogo e você cancela em 2025. Ela é um pouco parecida com a novela Metroid Prime 4, né, João?
Ela é, mas só que, assim, primeiro vou colocar essa desculpa do Phil Spencer. Pra mim é muito, um e-mail é muito a papo de CEO. Não é a realidade, porque se é pra você falar, você tá focando na gerência, mas você demite um estúdio inteiro. Então, não é. Só pela gerência. Existe um momento ali e você faz cancelamento de jogo também nesse mesmo momento, né? Não é só pela gerência. Você também tá cortando outros lugares. Se você fala que foi embora desenvolvedores ou pessoal de marketing, não é só a gerência. E sim, parece a novela de Metroid Prime 4, mas a novela de Metroid Prime 4 tá saindo um jogo e Perfect Dark não. Aí você fica perguntando assim, e os dois estúdios são ocidentais, né? Qual é a diferença ali, né? A gerência acho que é uma grande delas. Olha, falar, vamos voltar e tem que voltar, vai ter que dar reboot. Provavelmente Perfect Dark também tava numa situação não muito boa de desenvolvimento. Mas você tem uma gerência que consegue chegar e falar, então vamos ter que parar e agora a gente vai ter que ir com foco. Eu acho que isso faz muita diferença. E é uma impressão que a Microsoft não tem.
Com relação a dar lucro, a empresa da Microsoft, sim, ela dá lucro. A divisão de jogos... Eu acho que ela dá um prejuízo absurdo, irmão.
Mas faz parte da...
Ah, sim.
Então, faz parte da política que eles estão indo.
Ó, eu vou te dar dados aqui, que eu tirei do relatório fiscal da Microsoft, que ele encerra em julho. 2024, eles fizeram... Isso, eles não chamam de divisão de jogos, eles chamam... Ele tem um outro termo, mas que engloba os jogos, então é mais coisa além disso. Ou seja, inclui mobile, tipo, Candy Crush, que é da Microsoft, o lucro... Tipo, também tá incluso aí. Então não é só desenvolvimento de jogos. Assim, os jogos que a gente concepciona como jogos de videogame. Mas eles fizeram 21,38 bilhões, isso depois de considerar Activision Blizzard. Já com Call of Duty incluso no pacote. 2023, eles fizeram 15,38. E no relatório deles, só pra adquirir Activision Blizzard, foi 68,7 bilhões. Em dois anos de empresa, você não conseguiu abater o gasto de uma compra de um estúdio.
Mas isso é natural do processo que eles estão operando.
Assim, o meu ponto é, sim, a Microsoft consegue manter esses cargos? Consegue. A divisão de jogos tem argumentos pra falar que eles estão indo bem? Não. Se chega alguém que fala assim, ó, então, vocês precisam diminuir custos, eu acho que a posição do Phil Spencer é abaixar a cabeça e fazer o corte. Porque ele não tem nem. Porque eles não têm resultados, a não ser do tipo, o argumento é: você perde na divisão de jogos porque você vai ganhar lá na frente, no ecossistema Microsoft. O que é basicamente o que eles estão tentando fazer. Mas a minha posição é, a quantidade de coisas que a Microsoft tá fazendo não tá rendendo. E tipo, eu quero deixar bem claro minha posição aqui. Longe de mim querer defender perda de posto de trabalho. Mas é que a gerência de cima ou de baixo ou de não sei o quê, vários jogos da Microsoft não estão produzindo, não sendo, tipo assim, não estão sendo lançados. Tipo, agora você tem que mandar todo mundo. Aí você fala: ah, você tem que mandar embora as pessoas do cargo de cima? Acho que sim. Eu acho que a gerência tá sendo mal feita. Mas tá uma bagunça em todos os lugares. Tipo, são vários estúdios que não estão indo pra frente. Tipo, eles estão cortando estúdio porque não dá lucro.
Sim, mas aí o problema fica: você corta estúdio porque não dá lucro. Assim, não tem como você esperar um estúdio, porque nem a Nintendo, por mais desenvolvendo o jogo e lançando o jogo que ela tem, ela também não ia segurar uma compra no Activision Blizzard. Mas você, assim, se espera que as pessoas saibam disso quando você vai comprar uma empresa batendo recorde no valor da aquisição, né, e inflando a sua empresa. Eu espero que a pessoa que esteja comprando saiba disso. Mas é um problema, aqui na minha cabeça, tipo, é um problema completamente da gerência. Tanto do Phil Spencer, tipo, a lógica da Microsoft de talvez que mude o tempo inteiro, a lógica de, ah, como que a gente vai bater nosso lucro, vocês não vão, comprando, fazendo Game Pass. O Game Pass, ele é claramente, ele é bom pro consumidor agora, provavelmente vai sofrer o famoso mas vai ficar emmerdalhado, né, é o processo de serviço é esse. Ah, sei lá, você tá jogando e aparece propaganda no meio. É o jeito que você vai conseguir ter dinheiro. Então, assim, são métodos que a Microsoft faz que você olha e fala: beleza, quem paga o pato é. Quem paga o pato é quem trabalha. Quem tem que produzir, que é chão de fábrica, é desenvolvedor, é pessoa que vai fazer merchan, toda essa galera que paga uma empresa que, mano, claramente a gerência tá cagada. Tanto na entrega, questão de entrega de jogos, quanto na questão de o que a gente vai fazer. A gente quer bater lucro? Não, vocês não. A longo prazo, pelas aquisições, vocês não querem bater lucro. Vocês querem fortalecer a marca. Vocês compraram tudo. Então não faz muito sentido você olhar e falar: ah, agora não tem lucro. É um grande momento a vá pra gerência. Não era isso que vocês estavam esperando?
Eu acho que o ponto é a minha impressão. Quando você gasta no MP, e você pega Call of Duty pra você. Só que, tipo assim, em vez de você crescer, você quer falar: eu tenho um estúdio, sei lá, que faz Forza Motorsport. Eu mando todo mundo embora. Ainda que eles são competentes, eles conseguem lançar um Forza Motorsport. Não a cada ano, mas eles conseguem revezar com o time de Horizon. Mas você vai ter. Você não vai inchar o seu portfólio, você só vai ter. Você não vai aumentar. Você só vai substituir. A sua IP que é menos valiosa agora virou uma IP mais valiosa com Call of Duty. Tipo, sim. Você não.
Não, eu consigo ver você ali e fala: eu não quero saber mais de IP da Rare, não quero mais saber de. De um estúdio novo, numa IP nova, porque a gente vai fazer Call of Duty. E vai ficar só esses títulos porque a gente já adquiriu isso. É um método também. E como um fã da indústria barra fã das franquias, de novos jogos, novas ideias. É triste.
Você fica à mercê porque você tá, entre aspas, você tá fraco no mercado. Quando a Microsoft quer comprar a Nintendo, a Nintendo fala não, porque ela tem dinheiro em caixa, ela pode recusar.
Eu acho que é tanto fraco, mas não tão fraco assim, mas faz sentido. Você olha e fala, porque eles compram o Call of Duty, não porque o Call of Duty tá fraco no mercado, mas porque a oferta deles é absurda, né?
Não, eu não tô falando fraco a franquia, eu tô falando a empresa, ela não é forte o suficiente pra chegar e falar assim: cara, eu não preciso de você. Eu posso expandir, não tô falando nem a Nintendo, imagina a Microsoft batendo na porta da Capcom. A Capcom ela tá bem, ela tá conseguindo criar jogos e fazer relativamente sucesso. Square Enix, pelo menos as conversas, é um pouco mais divisiva, não tá, entre aspas, tão bem das pernas. Mas triste pra gente como consumidor que algumas EPs estão indo embora, aquelas mais fortes ficam, e talvez elas não ficam nem tão fortes, porque fica com uma qualidade um pouco mais duvidosa, mas a impressão é que não tem espaço pra todo mundo nesse mercado.
Eu acho, assim, meu chute seria que essas pessoas que estão sendo demitidas e não param de ser demitidas, elas, assim, pra manter no mercado de jogos, elas vão ter que criar novos estúdios.
Oh, sim.
E criar
sim.
IPs delas. É. E aí, aquela coisa, a Microsoft, a Perfect Dark morre até a Microsoft querer vender IP. E enquanto não quer vender IP, se ela não quer vender Banjo, se ela não quer vender Perfect Dark, se ela não quer vender isso e ter alguém que queira comprar, essas IPs é um abraço, não faz sentido você fazer um Perfect Dark se você pode colocar essa galera pra fazer Call of Duty. Financeiramente. E isso. Parece que esse é o... E aí você também não precisa de tanto funcionário assim, porque você não vai trabalhar em projetos paralelos. Você só quer vender o Call of Duty, talvez fazer um Doom, tentar vender o seu Elder Scrolls, ficar triste com o seu... Nem Starlink, é Starfield. Eu não lembro agora o nome do...
Starfield.
Sabe dessa. Então, assim, você vai tentar fazer alguns jogos, poucos jogos que você comprou, e um abraço pra todo o resto. Parece que essa tá sendo a puxada da Microsoft. E vai haver, assim, parece que ela vai então ter que demitir muito funcionário. Vão demitir muito funcionário ainda.
Eu acho que isso aí, assim, a impressão que eu tenho, é que isso até, assim, isso até ajuda um pouco você dar mais tempo, na verdade. Né? Se você quiser voltar com Perfect Dark, eu não sei, porque Perfect Dark eu não, é meio que... Ela é uma franquia não tão poderosa, assim, mas quanto mais tempo... Quanto mais tarde voltar, mais a nostalgia vai bater.
Não, mas já era... A hora da nostalgia já era pra Perfect Dark. Perfect Dark não,
não, mas
não
acho
é
que
nada
se você,
na
se você, se você tem, se você tem uma história de redenção, você tem um olhar mais carinhoso pra depois. O que tava acontecendo é que agora esse estúdio, sei lá... Esse estúdio, quando ele foi criado, ele era renomado. Ele tinha vários caras, vários veteranos da indústria. Só que não deu certo. Aí você fala, a culpa é de quem? É da gerência de cima? Ou a gerência própria do estúdio? Eu não sei. Eu sei que não deu certo.
De qualquer forma, é culpa da gerência.
Sim, de qualquer forma é culpa da gerência, mas assim...
Do que vai entregar?
De qualquer jeito, você tava inutilizando os desenvolvedores porque eles não estão chegando a lugar nenhum. Eles não conseguem nem ter nada no currículo, coitado. Eles trabalham sete anos sem ter nada.
Mas essas pessoas perdendo emprego, assim, eu não boto fé muito em ideias novas da Microsoft que demorem, visto que a gente já viu, mesmo que quando um jogo sai, o estúdio é fechado do mesmo jeito, não importa. Então, assim, numa visão de mundo assim, que eu espero que não ocorra, caso a Nintendo fosse comprada pela Microsoft, a gente vai ter só Zelda e Mario, e acabou, muito provavelmente.
Isso. A sorte é que eles têm dinheiro pra falar não.
Sim. Ou, por enquanto, eles têm... E tal, eu acho que tem muito a ver... Não só dinheiro, eu acho que tem muito a ver com orgulho também. Então, eu acho que fica nisso, tipo... Se fosse a Nintendo e demite todo mundo, deixa uma galera dos dois estúdios principais da Nintendo, lança Zelda e Mario. Talvez nem Animal Crossing faça sentido, Splatoon não faz sentido porque é só Japão. Assim, nascimento de outras IPs ou Metroid? Não, um abraço. Não faz sentido nenhum pra Microsoft. Então seria essa tristeza. E é o que a gente tá vendo, barra view. Desde que a Microsoft começou a adquirir as empresas, né?
A gente fala isso, mas é uma coisa que era comemorado antigamente. Antigamente não. Eu acho que pelo fã da empresa, você comemora a aquisição de uma IP.
Depende. Eu não sei. Na época que eu vi, talvez o monopólio... Assim, é comemorado porque por quem é... Não sei, não entende monopólio.
Hoje em dia não dá pra... A Microsoft não ficou do tamanho da Sony, velho, com essa aquisição. A divisão de jogos dele não faz tudo isso. É tipo, assim, o meu ponto é, vocês podem xingar a Microsoft quanto quiser com relação a funcionar essas coisas, mas não, tipo assim, tá tudo cagado ali dentro.
E quem é demitido não é classe C, né?
Assim... Se eu fosse diretor da... assim, se você é chefão da Microsoft, dependendo, você fala, extingue essa porcaria chamada Xbox, nem os caras que gostam de videogame gostam mais disso, e você segue a vida. Sei lá, é como se fosse a Nintendo abandonar... Eu acho que essa comparação é meio ruim, porque a porcentagem é muito baixa. Mas, tipo, o mercado de baralho dela.
Eu acho que é uma comparação ruim, assim, eu acho, mas...
É uma coisa que não tá dando lucro. É uma coisa que tá dando despesa, tá dando dor de cabeça.
Mas você não faz isso, o que você demite? Você demite funcionário. Você demite...
Então...
Você só demite funcionário, você não demite gerência ruim.
Não, o meu ponto é, você deveria demitir a divisão inteira de jogos. Porque muito desse dinheiro... Jomon, Candy Crush ainda faz dinheiro, mercado mobile faz dinheiro. E mesmo que sair, eles conseguem chegar, tipo... A conta não fecha.
Sim, e assim, faz sentido. E aí você cria argumentação de vilã, que é você comprar a empresa
e
demitir todo mundo de dentro dela. É, aí você coloca todo mundo na porra da rua. Então você olha e fala, porque pra que desgraça você comprou uma empresa? Né? É, você mexe com vidas pelo dinheiro e é sobre isso. Você destrói um monte de vida na brincadeira. E tá tudo bem, o capitalismo funciona desse jeito. Mas, assim, tá tudo bem porque a gente tá nesse sistema, mas... É isso, então você não consegue chegar e falar, putz, a empresa, torcer pela empresa, você fica puto, olha e fala, é revoltante você ver isso acontecendo.
Isso aqui eu acho que...
Pra que você comprou, você vai demitir todo mundo.
Eu acho que tem que olhar pro mercado no sentido de você ter que ou gerar receitas ou você fazer estúdios diferentes. Eu não sei como é que a gente tem que fazer isso. Se a gente tá disposto, tipo, uma coisa é reclamar. Outra coisa, sei lá, quando você faz um Patreon da vida e faz um jogo acontecer, aí você tá mexendo a mão na massa. Mas talvez a minha impressão é que tá muito inflacionado tudo. A gente não consegue ter atenção pra tudo mais. A gente vê jogos bons fracassando. Eles não, assim, o executivo da Microsoft, ele não tá olhando assim, putz, o jogo X ele ganhou um monte de prêmio, Hi-Fi Rush. Ele só vê, tipo, cara, que eu ganhei em retorno com isso aqui? Vai lá e fecha.
Exatamente. E aí você cria um monte de coisa que é, tipo... Você não cria uma cultura numa empresa, você não cria nada na empresa. Então, assim, se você vê puramente por lucro, você pode estar certo. O que ainda tá errado, que eu já falei, tipo... Você não faz aquisição bilionária, tipo... Vai injetando dinheiro até o limbo. São métodos que você tá fazendo. Você olha e fala assim, não parece nenhum método aqui, tipo, não faz sentido. O que você quer injetar, a longo prazo, o que você quer fazer. Você olha e fala, não, parece que, sei lá, macaco bêbado. Você não tem objetivo. Essa é a impressão. E barra uma gerência ruim por ter que demitir tanta gente o tempo inteiro. Por sempre você ter, a gente não tem lucro, o que a gente faz? Vai cortar gasto em tudo. Então, já que a gente não consegue fazer nada, produzir nada, ou produz, mas não o suficiente.
Eu acho que, assim, se você, depois das aquisições, você parar, você vai até ter um lucro com a Activision. Call of Duty vai te dar lucro. Eu acho que depois de passar disso aí, eu acho que o investimento foi você fortalecer as IPs, que é uma coisa que nós gamers, a gente sempre chega e fala assim, não, o importante é as IPs. Realmente, o importante é as IPs. Eles foram lá e compraram. Agora, no futuro, a gente vai comprar as IPs que eles querem que a gente compre. E aí vai depender do consumidor, se eles vão aceitar essa nova qualidade. Porque você tem você mexeu aí num time, ou você não tem uma empresa que tem uma cultura de desenvolver, ou se tá lá o nome Call of Duty, você vai lá e compra e tanto faz.
É provavelmente o segundo, mas vai depender muito do tipo de público. O público geral pode ser isso. Acho que a longo prazo a gente vê só, tipo, uma empresa que vai ter... tem um grande Call of Duty, mas se Call of Duty em algum momento, por algum motivo, parar de fazer sucesso, acabou a parte de jogo. Né? Porque você não fortaleceu, você não quis fazer nada horizontal. Mas é triste. Assim, Jeff, tipo, eu saio daqui, olho e falo, puta, a indústria de jogos já é um cenário triste faz um tempo, ela continua um cenário tristíssimo.
Acho que, assim, demissão, perda de cargo, sempre é triste. Só que a minha visão é, tipo, não adianta você chegar e falar, eles ganham muito dinheiro. Gente que ganha muito dinheiro vai querer ganhar mais dinheiro. E, tipo assim, a discussão que eu queria trazer aqui é não adianta você argumentar que eles fazem dinheiro, porque são as outras divisões que estão bancando. Se fosse a Nintendo nessa posição, a Nintendo estaria quebrada, porque não teria Windows pra se manter. Bom, vamos falar um pouquinho sobre suporte das third parties, João, no Switch 2?
Vamos, a falta deles, né?
Eu vi essa discussão, eu queria perguntar pra você. Tá faltando suporte no Switch 2 das third parties?
Assim, quando a gente tá baseando até essa discussão numa discussão que teve no Good Vibe Game, né? Então, canal em inglês pra quem quiser no YouTube. E sim, eu acho que tá faltando o suporte de third parties. Meio que você vê isso quando a gente teve aí o Summer Game Fest, que foi um pouquinho depois do lançamento do Switch 2, e até um pouco antes. E a gente vê, assim, os estúdios não anunciando nada para o Switch 2. Né? Até jogos que você fala, talvez rodariam no Switch 2. É, jogos da Bandai Namco, jogos menores, assim, que você consegue olhar e falar, putz, jogos com poder gráfico menor, que poderiam ser anunciados para o Switch 2, mas esses jogos não estão sendo anunciados. E nem os ports de jogos antigos. Assim, num limite, num extremo, teve uma direct de... foi uma apresentação, na verdade. Teve uma apresentação da Bandai Namco que os caras nem falam nada de Elden Ring pro Switch 2. Nem data, nem nada. Então, isso eu acho que fortalece... Não estão falando do Switch 2 em outros lugares. A gente teve um anúncio e vários jogos sendo anunciados ali. Ah, vai ter a versão do Switch 2. É muito só cartucho, né? Só o cartucho com o código dentro do cartucho, né? O Game Key Card. Mas a gente não tem mais jogos sendo anunciados depois disso, depois dessa primeira leva.
Sabe, é muito diferente do lançamento do Switch 1?
Uma boa pergunta, Jeff.
Porque eu não me recordo, mas eu acho que não... Tipo, a gente tá com um mês e, tipo, eu não sei... Assim, o que eu sei é que no Switch 1 a Nintendo ela teve que fazer um esforço para as third parties... fazerem jogos. Quando eu falo fazer esforço, você tem que fazer um... Você tem que dar um dinheiro extra pra Octopath Traveler sair no seu sistema. No Switch 2, a impressão é que a Nintendo não precisa fazer mais isso. O jogo, ou ele vai sair naturalmente, pelo menos nesse primeiro ano. É, você não precisa fazer esse tipo de negociação. Mas os jogos, aqueles jogos shovelwares, eles saem tanto pra Switch 1 como pra Switch 2. Falta de jogo sendo lançado... de jogo porcaria sendo lançado no Switch 2, não falta. Mas
então, eu acho que o Switch 1, eles tinham que fazer uma prova de conceito.
Uh-huh.
Então faz sentido você ter um delay nos anúncios pro Switch 1, porque você tá saindo do Wii U. Agora, não. Agora você tem a prova de conceito já finalizada, olhou e falou, o Switch ele é um sucesso, ele foi um sucesso. O sucessor tem tudo pra ser. Não tem motivo pra você duvidar que vai ser diferente, assim como você não duvida que o PlayStation 5 vai repetir o que o PlayStation 4 fez e por aí vai. Então o Switch 2 você já sabe, ele funciona desse jeito, o público é tal, como que a gente pode fazer? Ah, o público gosta de RPG japonês, porque dá pra rodar em portátil. Mas a gente não tem esses anúncios, eu acho que esse é o maior susto, se ele falar. O maior susto não, mas o maior, tipo, parece que a Nintendo está querendo que segurem esses anúncios.
Ah tá, você acha que tudo isso vai sair num futuro Direct de setembro?
Talvez, eu acho que sim. Eu acho que tá uma escassez de anúncio tão forçada que ou sai em um Direct, estão preparando coisa pra Direct, ou eles querem lançar em algum momento futuro, eles estão segurando esses anúncios. Mas eu duvido que eles não estejam desenvolvendo coisa pro Switch 2. Ah, que não estão portando, sei lá, a Sega/Atlus tá portando Persona 3 Reload e Metaphor. Que a Bandai Namco não tá portando Digimon. E talvez até Code Vein. Se não, 2 ou 1.
Ou a Nintendo, a Nintendo pode ter atrasado também os kits de desenvolvimento, né?
Pode acontecer. É. Mas dado que eles lançaram já Raiden Remastered, todas essas coisas... Parece que os estúdios grandes... A Bandai Namco com Elden Ring... Parece que os estúdios grandes já tinham o suficiente, né?
Eu acho que o exemplo de Bandai Namco com Elden Ring... Tipo, Elden Ring já fez uma puta propaganda no coisa. Acho que já é só questão de timing. Talvez as outras produtoras, acho que não... não tiveram a oportunidade que a Shinen sempre tem... De fazer um jogo no lançamento do Switch. Porque eles conseguem desenvolver sempre um fast... no lançamento e rodando a absurdos. E dos jogos da Nintendo, Jomon? Acho que 4 jogos é muito pouco para o primeiro mês.
Pro primeiro mês?
Você leva em conta que tipo assim, você vai na loja, você vê a edição de Tears of the Kingdom, Breath of the Wild e a edição do Nintendo Switch 2, né?
Sim.
Você tem o digital do Welcome Tour e você tem Mario Kart World.
Eu acho que em relação a Nintendo, puramente pra Nintendo, você tá ok. Tem Mario Kart World, você vai lançar agora Donkey Kong Bananza. Né? Nesse ano pode ter ainda Kirby Air Ride, eu duvido muito dessa data. Né? Talvez Metroid Prime 4. Então assim, você tem. Vai ter Pokémon ainda. Você tem um ano ok. Você vai falar assim, ah, não vai ser o ano das IPs de outras IPs. Mas volta de Donkey Kong eu acho muito legal. Assim, eu acho que pra Nintendo, a Nintendo, puramente Nintendo, tá ok. O ano. Ela não precisa anunciar nada. Um parte de showcase faz sentido. A Nintendo em si, ela não precisa anunciar nada.
Com relação às turges, talvez Eu acho que ali, o lançamento inicial, tipo assim, eu acho que é muito desespero, sei lá, pros primeiros 3 meses. Porque se você for contar que lançou muito, entre aspas, muita coisa no primeiro mês, segundo e terceiro não vai ter tanta coisa. Aí você pega quando você tiver uma base instalada um pouquinho maior, ou você pega estourando que vai ser nas vendas natalinas, entendeu? Aí você lança um jogo lá no meio de outubro. É mais essas janelas e o mês que o Switch 2 se enfiou, que é no meio do ano. Porque no meio do ano ou você banda, você coloca o seu jogo pra aquelas pessoas que compram muito no início e compra qualquer coisa, não qualquer coisa, mas tipo coisas que eles não comprariam normalmente. Porque não tem nada do tipo. Ou você espera ter uma base um pouquinho melhor pra você mandar o seu jogo. O problema é se todo mundo faz essa mesma estratégia, todo mundo se ferra. Porque você perde o holofote. Ah, e acho que talvez foi um pouco também das apostas das empresas. Raidou foi isso. Ele vai lá e lança no meio do... Depois que a tempestade passa, que é do lançamento. Aí ele espera que as pessoas pararam de jogar e falam, e agora, tem o quê? Aí você se mete ali no... na conversa.
Eu acho que faz sentido. Eu acho que mas ainda acho um desperdício, assim, eu não sei desde quando eles têm de que desenvolvimento, né? Mas, por exemplo, não lançar o Digimon para o Switch 2 no mesmo lançamento do resto, eu acho desperdício. Eu falo, se talvez fosse a plataforma que isso aqui melhor vai se dar. Raidou, pra mim, a SEGA é inteligente com o Raidou. Ah, aproveita, faz o lançamento pra galera poder comprar no Switch 2. E depois você vai lá e vai pensar em metáfora, em Persona 3, nos seus ports que você vai fazer.
Esta semana a gente teve também a adição do Nintendo Classics GameCube, Super Mario Striker, João. Tem saudade desse jogo? Agora a gente tem um total de 4 jogos, ou 8 se você comprar, se você contar as duas versões, americana e europeia, né?
No mesmo serviço, né? Mas não, eu não tenho saudade desse jogo, Jeff. E, assim, ele é melhor do que o Battle League, o que não precisa ser muito difícil, eu acho. Pelo menos o que ele quer fazer é melhor que o Battle League. O escopo que ele quer, ele é um pouquinho mais ciente do próprio escopo. Mas ele é um jogo assim, eu tenho esse jogo no GameCube, inclusive, comprei na época. Eu me diverti, mas não é um jogo que eu olho e falo, nossa, eu quero voltar a jogar agora. Entendeu? Não sei. Mas eu acho que é um jogo que vale a pena uma conferida, principalmente assim, pra quem não comprou Battle League, É uma boa releitura de futebol. É futebol onde você se dá cabeçada pra jogar a galera na rede de choque.
Eu tirei o meu adaptador de GameCube do armário, João. Coloquei o controle, joguei com fio ali. Eu não comprei o controle novo ainda. E eu acho que eu passei esse jogo. Eu só joguei o Charged de Wii. E a impressão que eu fiquei é que esse jogo, ele é simples e funcional, João. Você aprende a fazer os comandos de uma forma bem rápida e é muito bom. É muito
ele
bom.
Ele é muito parecido com o Charlie de Wii. O Charlie de Wii, ele adicionou aquela coisa lá de multiplicar as bolas quando você joga. Acho que vira 4, né? Tem aquele minigame.
O Charlie de Wii, pelo menos eu não encontrei no tutorial, mas ele dá pra você dar o chip shot, né? Toca a bola pra frente, sabe?
Sei, sei.
Eu não encontrei o comando, talvez eu não tenha explorado o suficiente. Mas é que isso faz uma diferença brutal no jogo, né? Porque se você tocar a bola, você fica muito vulnerável nesse jogo. Se você não tocar a bola, você pode bater.
Então você jogava a bola pra frente e começava a dar cabeçada pra defender, né?
Você. Sei lá. Você joga a bola pra frente que seja, você dá um carrinho pro lado.
Entendi. Esse eu acho que. Eu joguei muito mais esse do que o Charged. E esse eu acho que antes de pegar a bola, você fica no modo, vou dar cabeçada em todo mundo que chegar, e depois eu vou encostar na bola pra seguir a vida. Acho que você para pra fazer isso.
Mas é bom, é um arcade simples e, tipo, você piscou, você tomou 3 gols e, tipo, passou 15 segundos do jogo. É impressionante, velho. Eu botei na dificuldade mais difícil, eu tomei um pau. Aí eu diminui uma, eu já consegui ganhar. Né? É tipo aquela dificuldade bizarra do tipo, o mais difícil você acha quase impossível. Você desce um pouquinho pra baixo, você já consegue, tipo, humilhar a máquina. É tipo, você não tem o meio termo.
Você não tem progressão nisso.
É.
Entendo.
Ou você apanha muito ou você bate pouco. E se for pros níveis mais baixos, você bate muito, bate muito.
E você gostou da emulação no Nintendo Switch Online? Ou você achou que... Ou no Nintendo Classics agora, né? Ou você achou que input delay tá com esses problemas?
Eu não consegui perceber, mas eu acho que eu não... Talvez, tipo, não vou falar... Eu joguei, sei lá, 30 minutos desse jogo.
Ah, mas é o suficiente pra perceber, eu acho, né? Se tipo, você é sensível com isso, você percebe.
E eu não sei, eu tava jogando cabeado, não sei se faz diferença. Mas pra mim tava ok.
E assim, com ele lançado no serviço agora, a gente não sabe como é o futuro. Porque esse a gente tinha uma noção porque já tinha aparecido... Né, eu já comentei isso no podcast anterior. Tinha aparecido no... Na Treehouse, esse jogo. E com o aviso de esse jogo não vai estar no lançamento. Agora o futuro é incerto de quais vão ser os jogos. A gente sabe que vai ter Fire Emblem, Path of Radiant, Chibi Robo, os dois Pokémon, o XG e o Colosseu. Mas eu não sei se a gente sabe muito mais do que isso.
Mas, assim, no geral, eu recomendo. Tipo, é um jogo de futebol simples, rápido, funciona. Eu acho que jogar sozinho talvez seja um pouco chato, mas se tiver alguém pra jogar junto e aprender junto, que é um jogo bem básico, eu acho que pode ser bem legal isso aí. Irmão, vamos falar da reunião geral dos acionistas, número 85?
Vamos, eu não segui essa, Jeff, então não sei o que que estouraram, o que que não estourou.
Tá. Eu peguei aqui as... Não sei, 17 perguntas? 17 perguntas, 18 perguntas feitas na reunião dos acionistas. É aquela reunião geral que, tipo, é pra apresentar a empresa, sei lá, você chama todo mundo que tem ação e fala, ó, quiser vir, pode vir. Ah, eu peguei as perguntas, né? Vou resumir aqui, porque é muito comprido, não vai dar pra ficar falando sobre tudo, mas quem quiser, é só clicar Nintendo Investor, vai dar um link ali no... procurar, você consegue entender se você conseguir saber ler inglês. É. Mas vai lá, o primeiro cara que perguntou, qual o futuro do conteúdo visual além de Mario e Zelda? Por qual ele respondeu que a Nintendo não apenas licencia as IPs e eles também supervisionam, então vai demorar. Não tem nada pra anunciar, nada demais.
Você devia comentar que eles trabalharam com o Death Stranding, né? Fala assim, a gente tá
fazendo Death Stranding.
É, eu devia ter comentado sobre isso.
Bom, a segunda pergunta foi sobre o Nintendo Music. Se a Nintendo considerava concertos, música ao vivo. Ele respondeu que a Nintendo continua explorando várias maneiras para enriquecer a música dos jogos, mas não tem nada para anunciar também.
A palavra é não. A resposta devia ser não, mas ele não queria falar isso.
Outras perguntas sobre a falta de Switch 2 no Japão. Especialmente no Japão. Furukawa responde. A demanda está superando a oferta em vários países. Ou seja, não é só no Japão. Ele desculpa pela inconveniência causada ao consumidor. E ele colocou uma coisa muito boa aqui. Quando ele coloca consumidor, é inclusive aos acionistas que não estão conseguindo Switch 2 e familiares. Ter ação da Nintendo, João, não te garante um sorteio... Um sorteio positivo aqui no Japão.
Sorteio exclusivo e nem ser familiar, né?
O próximo acionista estava feliz que as ações atingiram um pico de todos os tempos. E ele perguntou como manter e fortalecer. A resposta foi, a indústria de entretenimento muda muito rápido. Não devemos ser complacentes. Acreditamos no valor do entretenimento. Acreditamos no valor que o entretenimento é único. E que o DNA da Nintendo combina o espírito de originalidade e valor de flexibilidade para adaptar e mudar. Eu acho que o Switch 2 é a prova desse valor de flexibilidade que eu não enxergava na empresa antes disso, João.
Explique, Jeff.
A Nintendo sempre quer reinventar a roda do jeito dela. O Switch 2 ela só foi atrás do vamos ter a flexibilidade de continuar uma coisa só com poder.
Se a ideia tá certa, não mexe, né?
Não, você vai evoluir, mas você vai evoluir o que o padrão da indústria tá seguindo.
Eu acho que a gente conseguia ver isso um pouco no 3DS, né? Ah, o DS deu um estouro, o 3DS ia manter a ideia, adicionando um gimmick a mais, 3D, mas você é um DS a mais.
Ah, mas é que a minha impressão é que o gimmick do 3DS era, na época era muito gimmick, era tipo, era tão, eles estavam tão orgulhosos do gimmick, que eles acharam até que poderia vender um valor mais alto. Porque na época 3D era pra ser o futuro que nunca chegou.
Sim. É, eu acho que é o que cola, sabe? Porque, e talvez até como que você vende. No gimmick do 3DS eles foram um pouco mais orgulhosos com o gimmick deles. O Joy-Con ser mouse não virou de repente Switch Mouse, né? Graças a Deus o nome não é esse. Então, aceitaram o preço.
Acho que o próprio nome já me mostrou mais flexibilidade do que antes não tinha.
Entendi.
Nenhum que tava preocupado, isso aí eu tô presumindo, né? Ele falou, gostaria que você mudasse para a sala de reunião dos acionistas no passado. Ele tava preocupado, acho que com calor, porque acho que provavelmente agora eles estão fazendo fora da sala. É um evento mais aberto. Furukawa respondeu, quando dividimos as ações em 2022, o número de acionistas aumentou. Para acomodar o número grande de atendentes, vamos continuar utilizando o campus externo. Ou seja, não tá fácil não.
Passa calor.
Você pode vender, você pode dar lucro pra caramba desses caras, eles não estão confortáveis, vocês não estão no ar-condicionado deles. O outro perguntou em relação a sorteio. Eu acho que a resposta é que eles receberam vários feedbacks e eles estão analisando. É, eu acho que o pessoal, acho que realmente, eu acho o sorteio no My Nintendo Store a coisa mais justa que você pode fazer. Eu sou pró-sorteio, né? Só que é aquela coisa, quem não, eu não posso falar nada porque eu ganhei, mas quem não ganha acha que, sei lá, não é justo. Você prefere o quê, Jumbo?
Não, acho que o método de sorteio, infelizmente, é o melhor se você tem excesso de pessoas querendo comprar. E formas de limitar a inscrição, né? Se não deixar a pessoa poder se inscrever com qualquer conta que ela cria em 3 minutos. Porque senão você continua... Assim, eu digo, método de sorteio pra evitar scalper. Né, pra você evitar aquelas pessoas que ficam na fila e compram um monte pra revender por preços mais caros. Eu acho que o método de sorteio é um bom método.
Mas eu acho que até pra você, sei lá, pra você manter o consumidor. Eu não sei, eu não. Assim, eu gasto horrores de dinheiros com a Nintendo. Compro vários jogos. Mas eu não acho que isso deveria ser um positivo pra mim, só porque eu gasto mais dinheiro, sei lá, num método diferente, sei lá, tipo, quem gastasse mais no shop ganhava mais, sabe? Ter uma posição melhor, no sentido.
É que eu acho que aí o limite é o que você consegue fazer com as ferramentas que você tem. Tipo, se você compra muito, mas eu não consigo ter informação do que você compra muito, sei lá, você compra só jogo usado, eu não sei como que eu vou medir isso. Então depende da quantidade de métricas que os caras conseguem puxar.
Jogo digital você consegue puxar. Os gold coins você conseguia puxar quando a pessoa ia lá e registrava.
Então, aí se a pessoa compra jogo usado, ela não pode... Tipo, ela compra menos, ela só compra usado?
Entre aspas, ela compra... Ela dá menos dinheiro pra empresa. Tipo, porque ela tá comprando de segunda mão.
Ela dá menos dinheiro pra empresa diretamente, mas só que ela permite que o cara que compra de primeira possa continuar comprando.
Sim, mas você comprou usado, mas exatamente assim. Tipo, você espera o jogo ficar usado.
Mas assim, ainda acho que o sorteio, assim, você limitar e fazer o sorteio. A Nintendo, acho que na Europa, ela... convidava os usuários a falar, eu acho que você é uma pessoa que tem interesse, né? Então eu acho que eles faziam uma puxada pro engajamento da pessoa com a empresa, também faz sentido, se você quer que os primeiros que tenham sejam um público favorável seu. Mas sorteio eu acho bem, bem justo, desde que seja bem anunciado. Eu acho que no Japão foi.
Bom, teve a pergunta sobre educação, a Nintendo falou que tá pesquisando. Outra pergunta sobre deficiente visual. Ele foi corresponder que o Switch 2 oferece várias acessibilidades. Ajustar a fonte nos jogos, mapeamento de controle. Oferece mais do que o Switch 1, mas tem chão pra melhorar, não tem jogo?
Tem. Assim, eu acho engraçado porque eu acho que em videogame, em geral, pra pessoa com deficiência visual é difícil. Porque eu que tenho uma visão... Assim, não, minha visão é ótima, assim. Eu tenho uma visão muito boa e... E pra mim, jogar alguns jogos, dependendo da fonte, por mais que eu coloque no maior possível, eu não consigo ler.
Acho que todo mundo, Jumon. Acho que é todo mundo que tem uma visão boa, velho. Acho que às vezes eles exageram num nível que...
Então imagina pra uma pessoa que precisa de um suporte pra poder ler textos que nós conseguimos ler tranquilamente. Então, putz, eu acho que não é só a Nintendo. Óbvio, a Nintendo tem ela poder remapear os controles, todas essas coisas, botão extra. É, tá melhorando, né? Para de ser fixo. Ah, você só vai jogar do jeito que a gente propôs. Mas ainda tem um caminho gigante.
O outro pediu um streaming online da reunião dos acionistas, porque as outras empresas fazem. O outro não queria nem ir, só queria ficar em casa assistindo streaming. Próxima pergunta perguntou: no passado vocês tinham poucos diretores, hoje tem até diretores externos. O Chris Meledandri da Illumination, ele passou o currículo dele. O Kazuhiki Hitia, que não estava presumo que não estava presente, o Miyamoto respondeu por ele. Ele é um artista de mídia, sei lá, aquele... O bom dele é que ele faz atividades não convencionais, como pesquisa sobre videogames e construir o seu próprio equipamento. Eu não tenho a menor ideia do que ele quis dizer com isso. Por que esse cara é tão importante.
Também não sei.
É, você já tinha ouvido falar dele?
Nunca.
Ele tem um... Não, não.
Não me ajuda, o Miyamoto não me ajudou.
O outro tava perguntando a vida útil do Switch 2, já quer enterrar o Switch 2, João.
Não dá mais, né? Cadê o Switch 3?
É, cadê o life cycle do Switch 2? Cara tão... A resposta é, ele respondeu um monte de coisa, mas a trecho que eu peguei é: se você considerar o Switch 1 uma criança, agora está indo para o Switch por ensino médio, João.
É uma criança que morre no ensino médio, aparentemente.
É, você não vai dar mais 3 anos pro Switch 1?
Coexistindo? Ah, aqueles 3 anos cansados, né, Jeff? Ano que vem tem jogo pro Switch 1. É. Mas é aquele final cansado do console.
A gente tem até o segundo ano do ensino médio, ele tá vivo. O outro tava preocupado com o preço alto do Switch 2. E o preço, ele é respondido que o Switch 2... O preço é pela experiência do jogo que ele oferece. E sim, eles estão monitorando a barreira do preço. É, não tem muito o que fazer, né? A próxima pergunta falou sobre a cultura para encorajar o pensamento livre e o desenvolvimento de talento. Aí todo mundo respondeu, Furukawa respondeu pela visão da empresa, né? Existe um programa de treinamento, tanto as capacidades do indivíduo e o suporte da empresa são considerados essenciais. O Takahashi, que é o time que é responsável pelo time de desenvolvimento de software, ele fala: produtores com personalidades únicas, estabelecendo a atmosfera que todos podem dar opiniões, independentemente do cargo. O Koshiota, que é o time de hardware, ele fala que isso aí ocorre através do trabalho. Engenheiros com habilidades diversas e várias experiências podem colaborar junto. Eu acho que o Koshiota é o que tem mais problema no sentido de, depois que eles fizeram a fusão do time de console de mesa e portátil, ele provavelmente é o que tem mais dor de cabeça, entre aspas, armas pra você fazer isso, né? Porque você fundiu duas coisas que pensava completamente oposto, né?
Com certeza. E eu acho que isso aí a gente meio que volta pra primeira conversa que a gente teve do dia. É uma diferença muito grande de como a Nintendo tá operando e como a Microsoft tá operando. Então, em questão de qualidade do produto que eles estão lançando, em questão de validade e tudo.
Teve um acionista que ele falou: apesar do Switch, do sucesso do lançamento inicial do Switch 2, ele pensa que precisa de uma nova estratégia a longo prazo, João. Ele falou: ó, eu acho que vocês têm que montar isso aí. Você concorda com essa afirmação?
Eu acho que assim, faz sentido pra acionista, não faz sentido pra empresa, barra, mostra que ela já tentou outras coisas e essas coisas falharam. Né, não deram o mesmo lucro que os videogames. Então eu acho que assim, faz sentido para um acionista pedir. Faz sentido para uma empresa reagir com isso.
Você acha mesmo que... Por exemplo, o que a Nintendo está fazendo? Nintendo, o negócio da Nintendo é expandir a IP. Você realmente quer que ela mude essa estratégia? Eu não ia querer.
É que eu acho que a estratégia não é questão de mudar. É foco em outra coisa. Que tal parar de ser videogames? A minha visão é essa. Não é a para de focar nas suas IPs, mano, produz outros produtos e foca neles. Então vamos começar a pensar em Nintendo Pictures, vamos virar a bater na Disney. O objetivo é esse. Vamos fazer linha de camiseta, não coloca no terceiriza, vamos fazer camiseta nossa, talvez, ou vender mais.
Tá, mas aí. Então a resposta acho que foi nessa linha também. Acho que ele entendeu a pergunta do jeito que você entendeu. Porque ele falou que desde o Switch 1, Furukawa falou que eles criaram jogos mobile, parques, filmes, lojas, museu. Foram todos adicionados no, né, na empresa, que eles vão continuar explorando, mas o foco é Switch 2.
E talvez você... uma pergunta aqui seja até tipo, vamos deixar de ser exclusivo, gente? Vamos começar a lançar em outras plataformas? Talvez até em parte de videogame seja isso. Então, acho que essa é uma pergunta muito aberta e que a Nintendo provavelmente não gosta. Não gosta.
O outro perguntou sobre as saudades do Clube Nintendo. Ele era um fã, realmente um fã, que gostava de sair. Furukawa mandou ele pro museu. É óbvio que eu tô brincando aqui, gente. Mas não teve nada de interessante na resposta. Outra pergunta foi sobre o Game Key Card. E a resposta foi, um novo método de distribuição. Tipo, ele fez a pergunta que todo mundo se faz. Se o Game Key Card as pessoas não gostam e fazem os jogos das third parties venderem pouco, né? Só que o Furukawa, ele foi totalmente evasivo nessa resposta. Ele só falou que é um novo método de distribuição e eles vão continuar conversando com as empresas third parties que lançam dessa forma.
Já pensou, Jeff, se o Game Key Card vai dar uma de cartucho do 64?
Como assim, João?
Tipo, que na época o cartucho do 64 tinha um custo muito maior do que o da Sony, né? É um dos motivos da galera migrar pro PlayStation.
O preço era de acordo com a capacidade dos... O preço final...
E era um preço que passava pela Nintendo, né? Tinha todo esse problema o cartucho do 64. Você pagava pra Nintendo pra produzir o cartucho, era bem X. O Game Key Card parece que tá indo meio que nunca. Talvez seja um caminho parecido ali, tipo, mano, a Nintendo, a versão mais barata é a que os consumidores menos gostam.
Eu.
Não sei.
Eu acho que a estratégia da Nintendo com o Game Key Card foi certeira. Melhor do que essa opção GameCube e jogos mais caros. Eu entendo que existem pessoas que não vão comprar porque é o Game Key Card. Só que, João, eu falei com o Chapéu outro dia, ele é muito parecido com o jogo. Assim, ele só pega a memória do... A memória. Então, depois que você tá, mas depois que você instalou, velho, tipo, a sua cabeça, ela meio que desliga, como se fosse um jogo. Tipo, o difícil é adquirir. Quando você vai adquirir, você pensa, putz, será que eu vou querer? Mas, tipo, pra mim, aqui no Japão, é mais fácil você comprar o físico Game Key Card do que o digital. É mais barato. O digital tá mais caro. Porque o físico, ele ainda tem promoção. Isso eu tô falando em lançamento, sabe? Então eu acho que quando a gente quer um jogo novo, normalmente a gente sempre vai pelo preço mais baixo.
E o Game Key Card oferece isso, tá? Faz um sentido.
Tipo, eu acho que... Você pode falar, ah, não gosto. Sim, eu também não gosto de muitas coisas. Não sou, tipo assim, se eu pudesse escolher, nada seria... Não existiria Game Key Card. Mas se eu posso economizar um pouquinho, eu vou de Game Key Card. O outro estava preocupado com o alto custo do desenvolvimento dos jogos. Eles... estão fazendo investimentos para ser eficiente e a Nintendo ela enxerga a possibilidade de desenvolver jogos em curtos períodos como potencial solução. Basicamente, o WarioWare vai cumprir a lineup do ano. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Acho que não. Tipo, nem todos os estúdios da Nintendo vão produzir grandes jogos. E eu acho que isso também cai no, na coisa que a gente tem na Microsoft, que os estúdios deles, a maioria vão para a lua.
Sim.
Eu acho
porque
que esse
porque você quer...
Isso.
Então, você tem uma empresa que visa todos os jogos serem lucros absurdos, né? Não importa se vende bem ou não. Um Hi-Fi Rush na Nintendo ia ser um sucesso. Uh-huh. Talvez até o nascimento de uma 9P. Na Microsoft ele é uma falha.
Isso, eu acho que... Eu acho que isso é... Isso vai na linha, no sentido da linha de, tipo... Você desenvolve... O jogo ele é caro quando você tenta ser meio realista, né, João? Também. Quando você faz, tipo... Até Metroid tropeça.
Sim, quanto mais realista, assim, o escopo fica gigante, né? Mas eu acho que, assim, não é só o escopo, é muito lucro. Porque, sei lá, a gente pode bater de novo no Hi-Fi Rush. Ele não é realista. Uh-huh. Ele é mais bonito. Ele, sei lá, ele é um jogo mais médio porte da Nintendo. Assim, ele é um... Pra Nintendo seria um hype... talvez... Não sei, qual você considera a Bayonetta 3 um alto, Jeff?
Considero, assim, eu não sei quanto que o time diz... Quanto você gasta com Bayonetta 3, mas pelos números eles fazem números bons. Pô.
Não, mas assim, você considera que o gasto na hora de desenvolver um Bayonetta 3 é o mesmo gasto, ou parecido com quando a Nintendo vai desenvolver um Mario Odyssey, um Zelda 3D?
Ele, ele tá no meio do caminho, porque eu, assim, isso a gente tá falando chutando, tá? A gente não tem. Sim, a gente não tem dados, informações, né, sobre isso. É. Mas, tipo, eu considero, tipo, Clubhouse 51, tipo, a coisa mais barata que tem pra fazer.
Sim.
É. O WarioWare é um pouquinho mais caro, mas também tá no coisa barata. Você precisa mais de ideias do que de coisas. É, sim, eu acho que o Bayonetta tá no meio. E orçamento pesado é Odyssey. Donkey Kong, acho que esse Donkey Kong, acho que provavelmente vai ser Mario Kart.
Donkey Kong, sim. Donkey Kong é absurdo. Mario Kart é absurdo.
É, então.
Então, e aí você tem, assim, você tem uma expectativa de vendas equivalente a mais ou menos o que, que você tá colocando. Então, quando você tá fazendo WarioWare, você não espera que o WarioWare esteja vendendo igual Mario Odyssey. Você espera que o WarioWare bata lá suas vendas, quando você faz um... Até que eu olho e falo que a expectativa é baixa. Um Famicom Test Club. Você não espera que o bagulho vai ser o vendedor. Você olha e fala, ah, beleza, eu coloco o escopo é esse. A minha impressão é que com a Microsoft, não importa o escopo que você tem, o que, que você quer que saia é um Call of Duty. É, essa é muito a minha impressão. Que, tipo, se não for o que Call of Duty vende, não faz sentido. Essa... Então, é tipo, a leitura que eu tenho do Outlook do jogo é esse. É, a gente vai continuar produzindo o jogo que eu adoro. Jogos menores que vendem menos, mas que pra gente que é fã de muitas IPs, né? Aproveitou vários sabores da vida, pra gente é ótimo. Eu quero ter um ciclo de metade da vida do Switch 2 e um ciclo com jogos estranhos. Me lance um WarioWare, sei lá, me lança Metroid 6, me lança outras coisas, me lança Kid Icarus. Sabe, que papo na Microsoft com Kid Icarus? Não existiria. Mata e morreu de baixa morrida. Aqui a gente pode sonhar.
Acho que o segredo é exatamente isso, tipo. É só que também, entre aspas, não é que não dá pra falar muito, mas é que você ser uma empresa que tá muito tempo, entre aspas, tá mais tempo no mercado, você também tem essa vantagem da IP que eles têm, né? Você tem todo
esse. A Microsoft comprou e jogou fora todos, então.
Tipo, você, sei lá, essa exposição das empresas da Nintendo. Em conta conjunta, é tão latente que você consegue fidelizar consumidores e que, tipo, o cara acaba gostando de várias das suas IPs através da exposição.
É um projeto a longo prazo, é um projeto ali que, na outra pergunta, sobre cultura da empresa, sobre você desenvolver talento. Então,
Eu acho que a gente pode até falando, assim, como a cultura, cultura assim, desenvolvimento daqui consegue sobreviver. E como as ocidentais estão falhando mais, tipo. Né? Acho que se você estudar, dá até pra fazer esse paralelo. Porque acho que, no final das contas, a impressão é que aqui eles gastam menos.
A outra impressão que eu tenho é, aí você.
E você assim, tira mais do funcionário.
Japonês, você pode tirar mais do funcionário, mas eu acho que você também não liga tanto pra lucros astronômicos. Assim, o valor que uma empresa americana quer receber e uma japonesa eu acho que é muito diferente. Tipo, com o que ela se contenta. É uma impressão muito grande isso.
A última pergunta foi o uso do próximo terreno. O terreno que ele tá se referindo, o terreno que tem teve uma licitação da cidade de Kyoto, a Nintendo, ela foi escolhida pra operar aquele terreno, provavelmente ela deve ter comprado por um valor mais baixo, mas eles vão construir o Corporate Headquarters Development Center Building Number 2. Me enrolei todo, meu inglês é péssimo, mas eles só colocaram o número 2, que eles têm o número 1. Esse é o nome provisório, João.
Ah, não duvido que fique assim, conhecendo os estúdios deles. EPD1 a 10, sei lá, então é... Mas faz sentido. Faz sentido continuar expandindo em Kyoto, que é o lugar onde tem mais desenvolvedor deles, eu acho.
Ele será completo em 2028, o Furukawa não pode falar mais do que isso. Mas... É aquela coisa, eles estão, tipo assim, isso é um prédio físico que a gente tá vendo no sentido de, eles estão gastando dinheiro, mais dinheiro aqui. Tipo, você vê realmente que o custo do desenvolvimento é tão grande que eles precisaram construir um prédio novo.
Provavelmente eles querem empregar mais gente e precisar do espaço físico pra isso. Então vamos construir um prédio novo, faz totalmente sentido.
E aí, João, gostou dessas perguntas? Teve várias perguntas bem bestas, né?
Teve muita besta, mas eu achei que deu pra fazer bastante link com o primeiro assunto do episódio. Então, nisso... Acho ok. Mas é normal ser besta, né? Tem uma galera aí que não gosta de tomar sol.
O outro que não gosta de sair de casa. Então, se você gostou do que ouviu, entre no nosso site conexãonintendo.com.br, mande o seu comentário. A gente gostaria muito de saber sobre o que vocês acham. Sei lá, se vocês fossem acionistas, o que vocês perguntariam? Qualquer coisa do tipo. Se vocês acham que a Microsoft está indo bem das pernas, ou se ela merece não existir mais e seja o que Deus quiser, que a gente tenha só, sei lá, duas empresas vendendo videogame. Não sei. Enfim, é isso, pessoal, e até a próxima.